Bem-vindos ao podcast da FUNAG. Neste episódio, trazemos o debate que se seguiu à conferência A Virtude do Nacionalismo, com o professor Evandro Pontes. Aqui ele responde às perguntas levantadas pelos participantes do evento.
Muitíssimo obrigado. Eu queria, então, passar, se você prefere, então, já para as perguntas. Eu recebi já várias perguntas aqui do público. Deixa eu pegar uma aleatória aqui. Parabéns pela excelente conferência. Qual é a relação entre o Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, né, como continuismo, né, do Foro de São Paulo, e o imperialismo no conceito?
100%.
Como o Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, prejudica o interesse nacional?
De todas as formas possíveis e imagináveis, com todos os esforços, dinheiros, recursos, tudo, de toda forma. O Foro de São Paulo é hoje... é uma das formas mais perfeitas e acabadas de imperialismo tirânico. A ideia por trás do Foro de São Paulo é a implementação de uma ordem política imperialista, que eles chamam de bolivariana. Então, eles querem implementar o bolivarianismo em toda a América Latina. É aquela coisa que eu ouvi na faculdade de Direito. A América será toda socialista? É isso. É isso aí. Então, é 100% imperialista, com, inclusive, a criação do que eu chamo de minorias permitidas. O que é uma minoria permitida? A minoria permitida é o seguinte, eles criam um conceito de negro e falam assim, eu deixo você ser negro desde que seja este aqui, ó, que eu estou te dizendo como tem que ser. Eles criam um conceito de mulher. Ó, mulher é isso aqui. Se você sair fora da linha e quiser ser um outro tipo de mulher, eu não vou deixar. É isso aqui. Eles criam um conceito de índio. Eles falam, isso aqui é índio. Esse é o conceito de minoria permitida. Eu permito que você seja índio, desde que seja índio deste jeito. Não pode ser de outro jeito. Eu estou te dizendo como é que tem que ser. Então, a gente está falando exatamente de uma ordem imperialista aqui na nossa vizinhança, né?
Eu tenho uma outra pergunta aqui. Esse se identificou Ricardo da Costa, da UFES Capes. O autor, referência a Razone, chega a discorrer sobre qual o limite e ou mediação entre o peso do clã no indivíduo, como não anular as capacidades individuais pela autoridade do clã-família. E aí eu queria, assim, se puder extrapolar um pouquinho, talvez valesse a pena discorrer um pouco em relação a essa crítica que o Razone faz a todo esse pensamento liberal baseado em Locke, Rousseau, Hobbes mesmo. Ele conta no livro como essa história da carochinha do contrato social de indivíduos totalmente livres, né, teria sido a origem da criação do Estado, e como isso, obviamente, não tem nenhum sentido empírico, nenhum Estado se criou dessa maneira, né, e sim pela união de clãs, tribos, como você mencionou, né? Eu acho que seria interessante um pouco discorrer sobre essa crítica que ele faz, porque Locke, Rousseau e mesmo Kant, né, são um pouco a base de muito desse pensamento político, né, que se discute até hoje na universidade. E ele até faz uma comparação engraçada. Ele diz que ele compara com aquela história que as mães e os pais às vezes contam para os filhos de como os bebês surgem, né? Se encontram, então, sim, fazem uma alegoria absurda da cegonha, trazendo. Então, ele acha que é muito similar essa ideia de pensar em indivíduos totalmente livres, independentes, isolados, né, firmando um contrato social, né, que, mas, apesar de absurda e totalmente fora da realidade empírica, isso ainda é usada como uma premissa, uma base, né? Acho que talvez tenha alguma relação também com essa ideia da pergunta de liberdades individuais, né, que
Exato. Existe, Ricardo, existe dentro dessa ideia liberal, e eu vou voltar aqui ao problema matriz do liberalismo, do seu ponto de vista conceitual, de que a liberdade é uma causa. Então, se você parte da liberdade como premissa, você vai ter todo um problema, isso é uma petição de princípio. Você está trazendo o que deve ser consequência para o início do teu raciocínio como se fosse a causa de tudo. A liberdade não é causa de nada, ela é consequência. A liberdade você ganha, você constrói a liberdade. Ela não é elemento do nosso DNA. O homem não é livre, não nasce livre, e ele precisa, de certa forma, construir essa liberdade. Ao construir essa liberdade, a participação do indivíduo dentro do clã é um compromisso. É um compromisso institucional. Aqui eu volto para o meu doutorado e mestrado e etc. Eu sou da área do direito societário. E dentro do direito societário existe toda uma discussão se uma empresa, né, um empreendimento, ela é objeto de um contrato ou se ela é uma instituição. Existe isoladamente, e é uma minoria na doutrina jurídica, que reconhece o direito empresarial, sob o ponto de vista técnico, em uma matriz institucional. O mesmo posso dizer em relação a outros, desculpa ser redundante, institutos jurídicos, como casamento. O casamento não é um contrato. Ele não tem valor contratual. Você não negocia cláusulas de casamento, embora algumas pessoas queiram aí flexibilizar a ideia de casamento, dizendo que é negociável, tem um casamento aberto, essas coisas. Não tem negociação, porque ele não tem natureza contratual, ele não nasce sob aspecto contratual, assim como o direito empresarial. Essa é a razão pela qual o capítulo 14 fala de business and family, que são as duas matrizes da sociedade onde você extrai a liberdade, por intermédio de práticas de compromisso. Um dos únicos caras que defende essa ideia de que a empresa é uma instituição é um jurista do início do século XX chamado Maurice Auriol. Maurice Auriol, um jurista conservador, esquecido hoje. Eu fiz a tradução de uma das obras dele, chamada L'Institution et le droit statutaire. Fiz a tradução para o português dessa obra. Uma tradução também mais fácil. Jurídico é mais fácil do que político. Pode não parecer, mas é mais fácil. Nessa tradução que eu fiz do Maurice Auriol, ele aborda exatamente o aspecto institucional do direito empresarial. Um outro autor que aborda essa questão institucional é o Michael Oakeshott, no Human Conduct. No segundo capítulo do Human Conduct, ele desce profundamente nessas construções institucionais dentro da sociedade, ele aborda a questão dos negócios e da família, sob o aspecto institucional não contratual. A ideia de se abordar essas duas vertentes da sociedade sob o ponto de vista contratual é uma fraude intelectual. Não tem nada de contratual. Absolutamente nada, rigorosamente nada de contratual. Então, voltando, Ricardo, e aí a gente pode, de certa forma, aprofundar esse debate aqui. A questão das capacidades individuais, ela é um compromisso. Ela é um compromisso. A pessoa tem a obrigação, se ela tem alguma capacidade individual, de investi-la em prol da sua família. Usar a sua capacidade individual para proteger o seu clã. E não para dizer o clã está me oprimindo. Ele não está te oprimindo. Ele está demandando o seu compromisso individual. A gente não está nessa vida a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Existe um compromisso nosso individual de aplicar as nossas capacidades individuais em prol do clã, da família, da nação e etc. A gente precisa ter esse despertar de consciência de que nós precisamos usar a nossa capacidade individual, que seja de criar música, de criar negócios, de abrir um jornal, de desenvolver uma rádio. Essa nossa capacidade, esse nosso talento, é um compromisso que a gente tem, não é uma liberdade. A liberdade decorre do sucesso desse empreendimento. Se eu trabalhar direitinho e esse empreendimento for um empreendimento de sucesso, aí sim eu vou ter liberdade. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir atrás desse assunto. Eu tenho que virar madrugada. Eu tenho que pegar minha capacidade individual e colocá-la a serviço do clã. E não exigir que o clã esteja a serviço de uma capacidade individual minha. Ricardo, tem um livro interessante sobre isso aqui. Chama-se Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. No Dostoiévski, o dilema de Raskolnikov é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui que está sendo discutido no Crime e Castigo de Dostoiévski. Então, acho que esse tipo de coisa que a gente precisa é despertar a consciência, né? Falta, às vezes, um pouquinho, né, daquela leitura clássica para a gente.
Tem uma outra aqui sobre, não se identifica, a distinção entre nacionalismo e imperialismo ficou clara, mas há alguma diferença intrínseca entre nacionalismo e xenofobia?
Nacionalismo e xenofobia. Esse é um debate bastante interessante, que o Razzoni ele vai debelar nas primeiras páginas do seu livro. A autodeterminação dos povos ela é baseada... Qual que é a diferença entre patriotismo e nacionalismo? O patriotismo é uma premissa afetiva para o nacionalismo. Lembrem da relação paternal. É uma questão de afeto que você sente por certos valores do seu espectro específico de nação. Essa associação, essa simpatia que você sente, ou esse pendor positivo para relações de família, que eles são específicas e dentro do seu universo, não necessariamente nos leva, e aí é o último capítulo do livro do Razzoni, que é o capítulo mais ousado, em que ele fala sobre a questão do ódio e do nacionalismo. Não necessariamente nos leva a uma situação de odiar o outro ou ter uma repelência pelo estrangeiro ou não sabido. Ele fala bastante da questão da imigração também e o quanto a imigração é importante para o desenvolvimento das nações. E ele tem um conceito muito específico de imigração, né? Obviamente, não é um conceito open borders e não pode ser um conceito open border. A questão da mobilidade global ela passa por certos respeitos à autodeterminação dos povos. Essa fratura conceitual é exatamente o que a gente lê no Gustavo Corsão. Porque o Gustavo Corsão fala assim, patriotismo é amor, nacionalismo é ódio. Ele fala isso aqui. Então, o Razzoni, na terceira parte desse livro, quando ele fala a respeito das questões de nacionalismo e ódio, ele vai dizer assim, não, o que acaba gerando o ódio é exatamente o imperialismo. O imperialismo ele é, por excelência, uma ordem política de aniquilação. Ele é uma ordem política de ódio. Você pode usar um vocabulário, digamos assim, mais suave, docinho, para se dirigir a determinadas medidas em que você vai chegar para uma pessoa e vai falar assim, olha, deixa eu te ensinar o que é negro permitido. Embora eu seja branco e você é negro, eu vou te ensinar. Vou ensinar para você o que é. Que é como você tem que se portar como negro. Eu vou te falar como é que é. E se você não se portar assim, eu vou ter que te punir, até se aprender. Isso não é racismo, né? Eu estou ensinando. É uma cara de pau profunda, sensacional. E o que o Razzoni fala é que essa ideia da xenofobia ela é muito mais presente e muito mais patente no imperialismo do que no nacionalismo. E nas primeiras páginas, ele usa a Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem do Deuteronômio, em que ele fala, aqui, ó, coisa divina, abriu na página, página 31. Além disso, Moisés estabeleceu as fronteiras de Israel, instruindo seu povo a manter-se afastado das terras dos reinos vizinhos, como Moab, Edom e Amon, que mereciam suas respectivas e próprias independências. Portanto, o nacionalista, isso está previsto expressamente na Bíblia, o nacionalista ele tem por princípio respeitar os seus vizinhos, como ele mesmo dizia em nome de Deus, para sair pelas fronteiras de vossos irmãos, os irmãos de Esaú, não combatais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem do que pisar a planta de um pé, porque dei ao Esaú o monte de Seir por herança. Não molestes o Moabe, não faças guerras a ele, portanto, não te darei da sua terra por herança. Portanto, quer dizer, o respeito ao estrangeiro está na base do pensamento nacionalista, desse nacionalismo que o Razzoni está empreendendo. E se a gente for olhar um livro chamado Liberalismos, que foi escrito originalmente em alemão, pelo Ludwig von Mises, Jean-Jacques Rousseau, o próprio Hobbes e o ápice de todos, o mais cultivador do desapreço ao nacionalismo, que é Immanuel Kant, Ali você vai ver que o cara não está para brincadeira. Ele coloca com todas as letras a aversão profunda que ele sente pelo conceito do diferente. O que ele quer é uniformizar, ele quer um mundo, todo mundo igual, ele quer uniformizar. Eu quero uma América Latina toda bolivariana, eu quero uma Eurásia completamente sovietizada, ou eu quero uma Ásia completamente alinhada com uma doutrina mais de natureza maoísta, o que é que seja, enfim. Eu quero uniformizar cada vez mais, eu quero retirar essas diferenças. E aí, assim, é para facilitar os negócios. Quanto mais diferença eu tiro, mais documento eu tenho que fazer. É uma coisa maluca. Eu estou dizendo que é para facilitar, mas eu estou complicando. Então, acho que esses paradoxos são colocados de uma maneira muito corajosa pelo Razoni, de modo que, pelo menos para mim, ficou bastante cristalino que a xenofobia ela é mais produto do imperialismo do que do nacionalismo. Né? O nacionalismo ele tem um apreço pela outra cultura. Ele gosta de fazer comparações, de conhecer, etc. Ele não tem a necessidade de adotar, mas de conhecer ele tem.
Se me permite, só complementando rapidamente, a noção do Razoni de nacionalismo não é etnia homogênea necessariamente, né? Ele até menciona o caso da própria, na Bíblia, de Ruth, eu acho que é a Moabita, né? Que se juntou ao povo judaico, adotou as tradições, o Deus judaico, né? Ele também cita alguns egípcios que no Êxodo acompanharam o povo do judeu e a eles também foi entregue os 10 mandamentos. Enfim, ele sempre entende a nação como algo que permite, evidentemente, receber pessoas de outras nacionalidades, mas que passam a adotar esses costumes.
Exatamente, exato. Quem foi meu aluno, o INSPER de Negociação Estratégica, vai lembrar que tem uma aula sobre o livro de Ruth, né? Então, eu também fui um desses impertinentes na academia que ficava levando Bíblia para a sala de aula. A gente analisava o livro de Ruth há um tempo atrás, quando eu ainda estava no INSP. E é exatamente isso, a capacidade que você tem de absorver um pedaço da proposta inicial, né? Incorporar um pedaço de uma determinada linha de valores aos seus valores. Você fala, isso aqui é adaptável. Aliás, isso é tão adaptável que pode melhorar a minha posição em relação a demais valores que eu preservo. Então, acho que isso aqui é algo viável, né? O livro de Ruth é um grande exemplo.
Tem uma outra pergunta que é mais voltada aqui para o Brasil. Não se identifica tampouco a pessoa que está formulando. Seria o Brasil um Estado multinacional, dadas as múltiplas naturezas, entre aspas, segundo a etimologia de nação, de seu povo e de suas religiões?
Essa é uma pergunta muito, muito, muito sedutora. Sabe por que ela é muito sedutora? Ela vai nos provocar um debate a respeito daquilo que, enfim, eu até perco o rumo se eu começo a falar disso, né, Roberto? Senão a gente vai sair 10 horas da noite aqui. Que a gente volta para 1822, como é que foi construída a nossa independência. Tá? A nossa independência ela é única no mundo. É única, não existe um processo de independência como o nosso. Um processo de independência tão bem costurado, tão magistral, tão intelectualmente perfeito como o processo de independência brasileiro. Esqueçam essa literatura de toalete a respeito de 1808, 1822. Isso é literatura de toalete. Isso é literatura de aeroporto. Isso não serve para nada. Do ponto de vista de recuperação do fato histórico e de construção de valor, eu dou zero valor a esse tipo de literatura. O fato que empreendeu a nossa independência envolve uma especificidade muito grande para que eu possa responder essa pergunta aqui. O primeiro passo para que a gente possa compreender é reconhecer que o Brasil é o país... Sabe o nosso mapinha? Alguém aqui tem noção de que esse é o mapa mais antigo da história da humanidade em vigor no mundo? Tem ou não tem? Ninguém tem consciência disso. Esse traçado de fronteiras é de 1750, reconhecido pelo Tratado de Madrid, em virtude de uma condição que já vinha do século XVII. Então, esse traçado de fronteiras, que é esse mapinha que a gente olha nos livros de geografia de segunda, terceira série do ensino fundamental, do ensino infantil, enfim. Esse mapinha bonitinho do Brasil, Eu contei isso para o Razone e ele ficou de olho arregalado. Vocês são o país mais antigo do mundo? Eu falei, sim, senhor. O Brasil é o país mais antigo. É o traçado de fronteira mais antigo do mundo. Lógico, a gente teve algumas questões em relação ao contestado, teve algumas questões em relação à Guerra do Paraguai, que não moveu nossas fronteiras de maneira nenhuma. A gente teve a questão da Guerra da Cisplatina, que é um vai e volta, né? Porque a região da Cisplatina não fazia parte do traçado original do Tratado de Madrid. Ela acabou sendo incorporada nas negociações de independência do Brasil. Depois você tem a Guerra da Cisplatina e, em virtude do falecimento da Imperatriz Leopoldina, Dom Pedro I abandona o fronte e acaba, de certa forma, dando a independência aos nossos irmãos aqui do Uruguai. Mas nós temos um mapa mais antigo em vigor. Pode pegar qualquer mapa aí. Qualquer mapa do mundo. Não tem nenhum desses mapas aí atualmente. Pode abrir aí o mapa mundi aí. Nenhum desses mapas aí anterior a 1750. O nosso é o mais antigo. O Brasil é o país mais antigo do mundo, de fronteira mais antiga. Quando Dom Pedro estava aqui no Brasil, em 1800 e... Estamos falando de 1817, a gente já estava numa situação em que o Dom João VI já estava premente para voltar para Portugal. A coisa engrossa em 1820, quando você tem a Revolução do Porto, Dom João VI volta e deixa Dom Pedro I como príncipe regente. A partir daquele momento, Dom Pedro I, que, sem sombra de dúvida, na minha opinião, foi um dos maiores gênios da estratégia política e militar que já passou pelo planeta Terra, ele identifica, de certa forma, como manter essa unidade nacional. Ele identifica, primeiro, um eixo de nacionalidade em relação a essas fronteiras, e ele faz um esforço monumental para preservar essas fronteiras. Lógico, ele tinha aqueles defeitos dele, né? Enfim, a gente até comentou no almoço, era impetuoso, era isso, era aquilo. Mas no dia 7 de setembro de 1822... ele tinha 22 anos. Quem aqui com 22 anos teria coragem, no meio do mato lá em São Paulo, falar, acabou a palhaçada. Encerrou o assunto. Eu estou encerrando o assunto. Vocês têm noção do grau de coragem que ele teve que se avocar para construir um ritual de passagem de um determinado regime político-jurídico para um novo regime e manter o país unido sem disparar um tiro? Nós nunca tivemos uma guerra civil. Guerra civil séria. Não foram esses catiripapos que a gente teve aí, o louco. Isso acontece, é da vida. Do qual os professores de história dão aquele super valor em relação àquela revolução de não sei o quê, não sei aonde. Isso aí é briga de torcida. Nunca tivemos uma guerra civil com 600 mil mortes, como foi nos Estados Unidos, na Guerra da Secessão. Nunca tivemos esse tipo de problema. Todas as nossas passagens e transições absolutamente pacíficas. A gente nunca, nunca, nunca chega a quatro dígitos nas nossas passagens em relação a casualidades. Então, o que é que a gente tem no Brasil? A gente tem um conceito de unidade nacional que é único no mundo. Por isso que eu não consigo responder essa pergunta de maneira peremptória, porque há, obviamente, uma identidade regional em relação aos gaúchos, em relação aos catarinenses, em relação aos paulistas, em relação aos baianos, em relação aos amazonenses, em relação aos potiguares, em relação aos goianos, e assim por diante. A gente tem essa identidade? É óbvio que tem. Mas isso faz com que haja uma quebra da identidade nacional? Não. Pelo contrário, essas diferenças, por mais paradoxal que seja, é exatamente o que gera a nossa identidade nacional. Por conta de todo o processo de independência que foi montado pelo Dom Pedro, José Bonifácio, Imperatriz Leopoldina e Dom João VI, foram essas quatro figuras que montaram esse processo de independência, de modo a manter essa autonomia cultural regional e, ao mesmo tempo, o paulista se sentir brasileiro, o fluminense se sentir brasileiro, o gaúcho se sentir brasileiro, o goiano se sentir brasileiro, o baiano se sentir brasileiro, e assim por diante. Os Estados Unidos têm isso hoje? Tem, lógico que tem. Se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai ver que o cara do Oregon tem orgulho de ser do Oregon, o californiano tem orgulho de ser californiano e, ao mesmo tempo, americano. Mas custou mais de 600 mil vidas para eles chegarem. O Dom Pedro conseguiu a mesma coisa sem dar um tiro. Então, isso aqui é complexo. Eu sei que eu respondi não respondendo.
Obrigado. Vou passar aqui para uma outra pergunta de Raquel. Obrigada pela exposição, superou todas as expectativas. Minha pergunta está relacionada com o conceito de nacionalismo. Houve uma alteração do conceito desde o pós-Segunda Guerra? Essa alteração não se deve ao processo natural de lapidação das ideias ou foi realmente proposital?
A gente tem duas coisas, Raquel, dentro desse processo. Primeiro, uma subversão do conceito de nacionalismo a partir do início do século XX, e aí a gente está falando fim dos anos 20, começo dos anos 30. Isso ocorre em vários países do mundo, não só na Alemanha, não só na Itália, não só no Japão. O Japão é um outro país que eu estudo também com alguma atenção. Isso também ocorre nos Estados Unidos, ocorre no Brasil, ocorre na Argentina, aqui no Brasil especificamente com o presidente Vargas, né? A gente começa a tentar construir um conceito de nacionalismo, mas todos esses nacionalismos são associados à necessidade de construção de um Estado novo. Inclusive, o termo é usado expressamente pelo Getúlio Vargas. Ele precisa construir um Estado novo, que é diferente do conceito de nacionalismo que vinha sendo desenvolvido até então, que é aquele nacionalismo de Dom Pedro I. Aquele nacionalismo de Dom Pedro I foi destruído. Ele começa a ser destruído a partir do golpe da República, em 1889. Ele chega ao seu ápice na construção do Estado Novo, o golpe de 30. Depois, enfim, ele se aprofunda em 37, com o chamado golpe do Estado Novo. Isso aqui no Brasil. Tá? Na Argentina também, com Perón. E por aí vai. Né? Na União Soviética você tem uma construção de nacionalismo soviético muito, muito, muito esquisito. A partir de Lenin, depois você tem uma divergência entre Trotsky e Stalin, e Stalin consegue, de certa forma, construir aquele nacionalismo soviético que ficou típico, do qual a Rússia legou um pedaço hoje em dia, né, daquele nacionalismo soviético. Você vê isso do ponto de vista cultural nas obras do Sergei Eisenstein, que era diretor da Ancine, lá da União Soviética, esqueci o nome lá, mas foi um dos maiores cineastas da história da humanidade. Então você vê a construção daquele nacionalismo a partir de filmes como O Encoraçado Potemkin, em Outubro, e depois lá na frente, na década de 30, já no cinema falado, com Alexander Nevsky, que é essa construção de nacionalismo. E aí, respondendo essa pergunta, o pós-guerra, o que é que ele faz? Ele tenta pegar essa estrutura de nacionalismo e dar-lhe uma bela injeção de liberalismo naquele nacionalismo que, digamos assim, acabou, de certa forma, precisando de uma reforma, de um revamp. Eles fizeram uma reforma naquele conceito para tentar apresentá-lo, reempacotá-lo de maneira palatável. Isso é bem claro no Jardim das Aflições e no Nova Era Revolução Cultural do Olavo de Carvalho. Está claríssimo lá, cristalino, não se tem dúvida do que a gente está falando. Então, esse novo conceito de nacionalismo, ele tem profundas relações com um neoestatismo, com estruturas burocráticas que às vezes não estão ligadas a determinados estados específicos. Elas podem estar ligadas, por exemplo, a entidades paraestatais. Então, assim, são estados supranacionais e acordos e conchavos, e etc., tudo rumando para uma instituição jurídica que paira acima dessas pequenas nações, que o esforço é fazê-las desaparecer. Acho que a ideia é mais ou menos essa.
Perfeito. Talvez fosse interessante também abordar um pouco mais o Arazoni. Quando fala da Segunda Guerra, justamente ele é muito enfático em caracterizar um combate entre nações livres contra um império, terceiro império, né, das Dritte Reich, que era, obviamente, inspirado em impérios desde o Sacro Império Romano-Germânico, enfim, que seria o primeiro Reich, né, o segundo sendo o que resultou da unificação alemã, né, e o Guilherme II durante a Primeira Guerra, o imperador alemão dizia aos soldados, o Razoni conta, que não, nosso objetivo aqui é dominar a Europa, né? Quer dizer, havia essa ideia na Alemanha. Aliás, o Razoni critica um pouco, ele menciona que a característica da Alemanha foi nunca ter desenvolvido essa ideia de nação, né? Quer dizer, sempre desde o Sacro Império Romano-Germânico, depois passando por Kant, que também é um pensamento alemão muito claro, assim, de globalismo, né? de uma federação de nações. Né? A meta do Kant é justamente chegar a um governo mundial, né? Como a única coisa racionalmente possível de se chegar seria um governo mundial, onde não haveria mais guerras, enfim, a paz perpétua e tudo mais. E o Hitler seria o caso mais claro, né, de um imperialista, né? Isso acho que seria... E na época, na Segunda Guerra, o Razoni conta como os aliados assinaram aquele pacto atlântico, Roosevelt, né, o Churchill, em 1941, onde deixavam explícito que eles estavam defendendo a liberdade nacional, né? Em todos os comunicados de rádio da época, eles diziam isso, que estavam querendo libertar as nações que estavam subjugadas por esse império, né, alemão, para justamente restaurar a liberdade nacional. Então, talvez fosse interessante um pouco abordar essa ideia, porque depois isso foi totalmente deturpado. Né? Quer dizer, a partir dos anos 60, começou a se associar as causas das guerras, das grandes guerras, ao nacionalismo, quando, na verdade, enfim, isso é uma leitura, talvez, o Razoni não chega a desenvolver muito, parece que ele menciona um tal de L. K. Durie, que escreveu o Nacionalismo, um livro chamado Nacionalismo, em 1960, que teria sido um dos primeiros que atribuiu todos esses males, às grandes guerras, ao nacionalismo, mas isso é um fenômeno realmente mais recente, a partir dos anos 60, né? E hoje em dia parece que é muito claro no imaginário, inclusive acadêmico, né, essa associação, inclusive professores de história, fazem essa relação muito clara, né, entre causas de Primeira e Segunda Guerra Mundial com nacionalismo. Né, um erro meio básico que o Razoni procura deixar muito explícito na obra dele como algo totalmente equivocado. Não sei se podia comentar um pouco mais sobre isso.
Aí a gente volta ao início, né, da palestra, que é o trato descuidado das palavras. Então você lança a mão de uma determinada palavra para tentar colar num determinado conceito. Então você tem ali um conceito, qual você dá um nome determinado, e aí, por conta disso, você permite associações que, do seu ponto de vista conceitual e filosófico, não seriam razoavelmente permitidas. Por conta de alguém que empregou a palavra equivocadamente, você já vai fazendo associações ao longo do tempo que não são associações intelectualmente permitidas. Eu não posso associar isso aqui com aquilo, não posso associar banana com pneu. Né? Quem foi? Bom, eu preciso voltar lá na origem da ideia para ver quem foi o maluco que disse que pneu é uma fruta. Essa associação não faz o menor sentido. Né? Esse é um dos problemas que a gente vive em relação a essa conceituação do nacionalismo. Esse, do ponto de vista histórico, a gente tem um influxo histórico muito complicado, né, de amadurecimento dessas nações. Existe uma provocação, tem tanta coisa que eu gostaria de escrever, né, essa é uma das coisas que eu gostaria de escrever, para a gente poder falar realmente do que foi a Segunda Guerra Mundial. Né. A Segunda Guerra Mundial ela começa no século XIX, as pessoas têm um pouco despertar de consciência para isso, que é exatamente no momento em que a Europa está completamente fragmentada, não só a Europa, mas vários pontos do mapa mundi enfrentam uma profunda fragmentação, e essa fragmentação ela obriga determinadas culturas à busca de uma certa identidade, que é dada esse nome, essa busca de identidade, a tal da identidade nacional. Então, se a gente for pegar ali o finzinho do século XIX, o que é que a gente tem na Alemanha? Unificação. O que é que a gente tem na Itália? Risorgimento. O que é que a gente tem no Japão? A era Meiji. Isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? O que é que a gente tem nos Estados Unidos? Guerra Civil. A Guerra da Secessão. Isso acontece tudo ao mesmo tempo. A Guerra da Secessão, aliás, é uma coisa também complicadíssima de se discutir, que é a chamada Lost Cause, né? Causa perdida do Lee. Que você vai discutir qual é a causa matriz. Óbvio que a causa matriz ela está relacionada ao abolicionismo, mas quando você começa a descer no detalhe, é uma busca de uma identidade nacional que está se fragmentando nos Estados Unidos. Não à toa essas nações são exatamente as nações que vão ser os principais artífices da Segunda Guerra Mundial. Eles vão se enfrentar na Segunda Guerra Mundial. essas três nações passaram por um problema de busca da identidade e de construção de um debate do que é e do que não é a sua própria identidade cultural, e deu-se o nome, em algumas situações, de nacionalismo. Eu poderia entrar no detalhe de qualquer uma dessas nações, vou escolher a menos conhecida de vocês. Na Alemanha, todo mundo sabe o que aconteceu, Bismarck, Itália também, Japão, pouca gente sabe. O que aconteceu no Japão naquele período, né? O Japão se consolida, enfim, o Japão ele é todo fragmentado desde o século XIII, né, em pequenos clãs, em pequenas aldeias que reúnem determinadas famílias, e o Japão é altamente, altamente fragmentado, do século XIII, XIV em diante, quando se tem início ao Shogunato Ashikaga. No Shogunato Ashikaga você tem, de certa forma, uma identificação do Japão como nação, embora tenha essa fragmentação. E o Japão era um barril de pólvora, né? Os clãs que eram organizados pelos daimyos, eles estavam em constante conflito. O Japão tem essa alma guerreira muito profunda, né? Isso vem exatamente desse período. Esse assunto é encerrado, o que acontece? O Japão ele começa a, de certa forma, se unificar, os núcleos vão se consolidando e você tem um país dividido entre leste e oeste no início do século XVII, né? Fim do século XVI, início do século XVII, quando você tem o finzinho do Shogunato Ashikaga, né? O Shogun era o Oda Nobunaga no finzinho do século XVI, e ali você tem uma divisão entre leste e oeste. Isso vira um quebra-pau monumental, um quebra-pau muito grande, assim, em que a classe samurai vai toda a campo de batalha durante um período estendido, até se enfrentarem na famosa Batalha de Sekigahara, em 1603, que é vencida por Tokugawa Ieyasu. A partir daquele momento, você tem o Shogunato Tokugawa, encerrou-se o assunto. O Japão foi unificado em 1603. Acabou o assunto. O Japão se fecha e vira uma das nações mais prósperas do mundo em 1603. O Japão foi o primeiro país a decretar o abolicionismo, foi o primeiro país a decretar a abolição da escravatura, né? Sendo que nunca teve escravo no Japão, né? Os portugueses foram lá e falaram, queria ensinar um negócio para vocês aí, ô japonesada, senta aqui, vou ensinar. Chama escravo, a gente pega a pessoa aqui e tal, dá uma amarradinha, faz ele trabalhar e etc. E tal. E a partir daquele momento é passado um decreto do Shogun expulsando os portugueses do Japão, e nesse decreto existe a vedação peremptória ao regime de escravidão, sendo que eles nunca passaram por isso, né? Então é o primeiro país a ter uma lei abolicionista sem ter tido escravidão. Coisas malucas do Japão. Então o Japão ele é unificado em 1603, essa coisa vai se desenvolvendo, ele fica em um período de paz por 350 anos, e aí o Japão ele passa por um período de abertura na era Meiji, retratado inclusive naquele filme, que é um bom filme, eu acho um filme bastante interessante, do Tom Cruise, chamado O Último Samurai, que mostra as tensões de algumas linhas políticas no Japão, buscando essa abertura, qual seja essa integração. E a partir daquele momento, o Japão deixa de ter a sua característica nacional e começa, na era Meiji, a plantar um aspecto imperial. O Japão muda de uma visão nacionalista para uma visão imperialista, a partir da era Meiji. Aí vocês viram o que aconteceu em 1942? Você estica essa corda? Acontece aquilo. Isso na história do Japão é absolutamente identificável quando você é no fim da era Meiji e você tem a troca, o imperador Meiji fala, ok, a gente vai se ocidentalizar, vai isso, vai aquilo, nós vamos invadir a Manchúria, nós vamos fazer... Agora o mundo vai falar japonês, porque a gente é guerreiro, a gente sabe, a gente é isso, a gente é aquilo. E a classe samurai que foi extinta, boa parte dela, um dos últimos era um samurai chamado Takamori, e ele fala, não, tem que me preocupar, tem que me preocupar com isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui continuar funcionando, tem que preservar isso aqui para que isso continue funcionando. Essa é a briga da tal classe samurai que foi extinta em relação à nova classe, ou aquela nova, digamos assim, aquela nova burguesia empresarial, industrial japonesa, que substituiu a classe samurai e passou, de certa forma, a dar uma cutucada no imperador e falar, precisamos virar um negócio industrial aí, vender Toyota aí para tudo que é lugar. Temos que virar um império. Aí quando você estica essa corda, principalmente num povo tão envolvido profundamente com tradições culturais de coragem, de enfrentamento, você pode chegar onde a gente chegou na Segunda Guerra. Né? Enfim, e é uma situação absolutamente triste, porque o Japão é a segunda maior vítima, né, da Segunda Guerra Mundial. A maior vítima da Segunda Guerra Mundial é, obviamente, a nação judaica. A segunda maior vítima é o Japão. Eles foram vítimas de um erro estratégico e político de exacerbar o imperialismo deles. Né? Então, enfim, custa caro isso aí, essa coisa de globalismo custa caro.
Obrigado. Eu vou passar aqui, o Thiago apresentou aqui 3 perguntas. Eu vou fazer cada uma delas separado, porque elas são, o tema é distinto. No meu ponto de vista, algo que chama tanta atenção e cuidado atualmente é a divergência entre o nacionalismo e o imperialismo / travestido de globalismo, nova ordem mundial. Você concorda com isso? Como você vê isso?
Concordo.
Na sua opinião, para qual caminho estamos caminhando?
Difícil a pergunta, mas a gente está caminhando para um embate entre essas duas forças. Isso está acontecendo, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista dialético, sob o ponto de vista intelectual, esse embate é presente hoje. Eu não sei se isso vai se desdobrar em um embate mais sério, obviamente que a gente espera que não. Né? A nossa esperança e o nosso trabalho sempre é pela dissuasão, pelo convencimento. Enfim, eu não uso técnicas muito ortodoxas de convencimento, né? Mas é justamente porque a gente vive um momento de uma polarização delicada é que a gente busca, por intermédio dessa polarização, extrair aí uma síntese de tudo isso em que as pessoas despertem para o perigo real e concreto, né, dessa abordagem imperialista e dessa forma de dizer, olha, eu vou traçar aqui o que é permitido para vocês. O que eu acho que você tem que... tipo de negro você tem que ser? Eu acho que tem que ser assim e tal. O que tipo de judeu você tem que ser? Eu acho que tá assim. Assim tá bom. Assim eu gosto. É desse jeito, não. Eu não vou deixar. Né? Ele é vítima disso. Não. Assim eu não vou deixar. Então a gente está cada dia, né, plantando ali a sementinha para tentar despertar. Olha, vamos preservar aí as liberdades, os diálogos e etc., permitir que as discussões ocorram. Como está ocorrendo agora, é super importante o que a gente está fazendo aqui, né? Levando essa ideia adiante. Não sei assim, responder concretamente, aí fazer uma previsão de tio careca, que seja precisa nisso, mas a gente espera realmente que isso não desague em um conflito que vá além da dissuasão e da persuasão. Né? A gente espera realmente.
Continuando com as perguntas do Thiago, a segunda é, atualmente o Brasil se encaixa ou não como Estado nacional e por quê?
O Brasil sempre foi um Estado nacional, um Estado nacionalista, exceto pelo período após o governo Collor, o impeachment do presidente Collor subindo o presidente Itamar. A gente parte para uma fase de transição, né, em que a gente tenta aprofundar e alinhar e subverter os valores do Brasil como uma nação que se autodetermina para uma nação que se insere no universo global. É engraçado que a gente acabou se inserindo nesse globalismo sem abrir, né? O Brasil continua um país extremamente fechado para negócios. Né? E é a partir desse período que o Brasil tenta fazer uma modificação da sua missão nacional. É ali naquele período que a gente começa a se inserir. Com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem uma retomada dessa discussão, né? Uma retomada dessa discussão, principalmente na sociedade. A gente está discutindo isso na sociedade. E assim, é o único lugar que a gente consegue discutir isso é nas redes sociais. No meio acadêmico não consegue. Eu não consigo falar isso que eu estou falando aqui na USP. Eu não consigo dar uma palestra dessa na USP. Passei 21 anos dentro da USP. Eu não consigo. É impossível passar 30 segundos falando as coisas que eu estou falando aqui dentro da Universidade de São Paulo. Não dá, não vai, não é aceito. Né? O meio acadêmico não permite essa discussão. A discussão é vedada, ela é proibida no meio acadêmico. Então, a eleição do presidente Jair Bolsonaro começa, de certa forma, a abrir canais de oportunidade para que essa discussão possa ser, de certa forma, empreendida, esse debate possa ser empreendido. Na mídia é a mesma coisa, não é permitido, não existe nenhuma rádio, canal de televisão, nada, nada na mídia, nenhum jornal. A gente está agora com alguns projetos, né? O Brasil Sem Medo talvez seja o início dessa virada, há rádios conservadoras sendo desenvolvidas, eu estou envolvido em uma delas. Então, a gente está iniciando ainda esse debate, né? Mas eu acho que é isso aí, a gente sempre teve esse pendor, né? A nossa missão, desde 1750, essa é a nossa missão. A gente se subverteu um pouco ao longo do período, tentando transformar o Brasil em uma peça do jogo globalista. E aí a coisa aprofunda muito com o Foro de São Paulo, né? Quando a gente começa a mandar dinheiro para Cuba, para Venezuela, aí o caldo entorna. Aí o caldo entorna realmente, né? Mas a coisa foi preparada antes no governo FHC. O FHC foi o cara que abriu o caminho para isso aqui, né? Para retirar um pouco, né, da nossa missão nacional, da nossa missão nacionalista. Foi retirada a partir do finzinho ali do governo Itamar, governo FHC. Diga-se passagem, vou até abrir uma outra nota de rodapé aqui, que a gente não falou, eu vi, ninguém perguntou, em relação a liberalismo econômico, né? Que é uma coisa curiosa. A gente sabe que é o liberalismo, do ponto de vista filosófico, e aí faz também uma associação de ideias que é completamente estapafúrdia. Estapafúrdia no nível máximo do conceito de liberalismo filosófico para o liberalismo econômico. Sendo que a obra matriz do liberalismo econômico... Qual é a obra matriz do liberalismo econômico? Onde que nasce o liberalismo econômico? Adam Smith, que escreveu um livro chamado... Riqueza das Nações. Adam Smith era um baita conservador, mas um conservador profundo. E o livro principal de Adam Smith não é a Riqueza das Nações, é o Theory of Moral Sentiments, que é onde ele consolida todo o conceito filosófico que vai dar a base para a sua teoria econômica. A base filosófica para a sua teoria econômica, está no Theory of Moral Sentiments, que não é um livro liberal. Ele não tem nenhuma característica liberal. A partir daquela obra, ele constrói o Riqueza das Nações e depois aquilo é inserido em uma classificação acadêmica de cima para baixo, dizendo assim, não, vamos colocar esse livro nesta caixinha. Eu vou colocar junto com o Davi Ricardo, com esse aqui, e vou chamar isso de liberalismo. E aí começa toda essa ideia do liberalismo econômico, que é a porta de entrada para muitos jovens, né? Os jovens entram no liberalismo pelo estudo da economia. E aí acabam, de certa forma, se desenganando a respeito da terminologia correta das coisas, né? Óbvio, você entra pela porta da economia sem ler o Adam Smith. Você não vai ler o Adam Smith. Você vai ler outra coisa. Você vai ler um cara aí, sei lá, Adam Smith no Wikipedia. Mas você não vai pegar o Adam Smith e falar, mas peraí, onde é que está aqui a teoria, onde é que está a construção liberal dele que faz com que eu consiga associar Adam Smith, por exemplo, a Jean-Jacques Rousseau? Então, um é o oposto ao outro. Eu consigo associar Adam Smith a Edmund Burke, mas eu não consigo associar Adam Smith a John Locke. Eles estão falando de coisas diferentes, é oposto um ao outro. Está em conflito intelectual, inclusive, né? Então, esse aqui é um dos problemas que a gente tem às vezes para se discutir não só nacionalismo, mas liberalismo no Brasil, porque os liberais brasileiros são leitores de manuais de economia política de padaria, né? Aqueles manuais que vendem em banca de jornal, essas coisas, né? Lê essas porcarias aí, e aí sai papagaiando a coisa de uma maneira com baixa precisão, né? Então, às vezes, a pessoa está falando, não, mas eu sou um liberal. Você fala, não, você não é um liberal, você é um comunista. É isso que você é. O que você está me falando... E do jeito que você está falando, a única forma que eu tenho de olhar para você é que você é um baita de um comunista, você não é um liberal, você não sabe o que você está falando. Então, isso acontece bastante. E a perda do nosso vínculo em relação à missão nacional do Brasil, que até hoje, graças ao divino, nós herdamos de Dom Pedro I e essa herança, embora o esforço seja monumental para destruí-la, o pessoal não conseguiu até agora, né? Essa missão ainda está conosco. Essa missão nacional ainda, ela, de tempos em tempos, ela surge. Estou falando da missão nacional proposta por Dom Pedro I, Dom João VI, Imperatriz Leopoldina, em Andrada. Não estou falando do Estado Novo, do Vargas. Estou falando dessa outra aí, dessa missão nacional, que faz com que o baiano se sinta brasileiro tanto quanto o paulista, tanto quanto o goiano. É disso que a gente está falando. Essa daí, essa é difícil de tirar. Isso aí precisa de, enfim, precisa de 100 anos de gramscismo para destruir isso aí. Teve 13, nós vamos recuperar isso.
Obrigado. Eu vou passar, então, para a última pergunta do Ritiago, que começa com uma citação do livro na página 18, segundo parágrafo. Ele diz que há um trecho segundo o qual o tempo de discursar no vácuo pertence ao passado. E, a partir disso, ele pergunta, né, o debate entre o nacionalismo, Estados Nacionais Independentes, e o imperialismo, que são ideais igualmente grandiosos, opostos e que se chocam, pode voltar ao ponto do que eram os Estados Nacionais antes da Primeira Guerra Mundial? Ou seja, devemos entender o que eram as nações antes da Primeira Guerra Mundial?
A Primeira Guerra Mundial também é um outro problema. Aí eu não saio mais 10 da noite aqui, eu saio 7 da manhã daqui. A Primeira Guerra Mundial é um grande problema nesse interregno das construções nacionais até a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, enfim, é um momento de conflito em que a gente desenha exatamente o caminho que vai desaguar para a Segunda Guerra Mundial. O especialista nesse assunto, eu nem vou me aventurar, o especialista nesse assunto é o Flávio Morgenstern. Melhor a gente ficar pressionando ele para ele soltar os estudos dele a esse respeito. Agora, o grande ponto em relação a essa recuperação, e nem falo desse conceito de nacionalismo da Primeira Guerra, que também é um emprego do vocabulário a um fenômeno do qual eu não consigo fazer uma associação direta a isso que o Razoni está fazendo. Quer dizer, a gente emprega a mesma palavra para situações diferentes. Então, a situação da Primeira Guerra Mundial, a gente teria que, sei lá, criar uma outra palavra aí, porque o fenômeno é diferente desse fenômeno que o Razoni está falando. Então, a gente usa a mesma palavra para situações diferentes. Tá? Então, acho que, eventualmente, o que a gente está falando aqui é no virtude do nacionalismo, em relação ao Brasil especificamente, em relação a Israel, que a gente está falando, isso aqui é uma discussão profunda de sionismo. Até hoje, desconheço alguém que tenha tido uma discussão de sionismo tão profunda como essa. Ninguém teve uma discussão tão profunda. Talvez Theodor Herzl, de Judenstadt, ele tenha iniciado uma discussão sobre sionismo, mas ninguém chegou ao nível de profundidade que o Zoni chegou aqui. Ele é, sem sombra de dúvida, a maior autoridade em sionismo no mundo. Agora, transmudando para o Brasil, o nosso problema nacional faz com que a gente tenha que voltar à questão da independência. Eu volto aqui à questão da independência do Brasil, que é o nosso período de passagem, né, do nosso antigo regime, que é o nosso regime ordenativo, em que o país ele era regido pelas ordenações filipinas, que se mantiveram em vigor. Essa foi a sacada do Dom Pedro e do Dom João VI, foi criar uma Constituição que não segue nem a linha das Constituições francesas e também não segue a linha da Constituição americana. Ela tem uma peculiaridade, ela tem um brilhantismo e uma construção jurídica muito pouco reconhecida, porque é pouco conhecida a Constituição do Império, né? Por intermédio da criação do conceito de poder moderador, que também não é uma criação. Esse poder moderador ele existe até hoje na Inglaterra. Né? Então, a capacidade que a Rainha Elizabeth tem de dissolver o parlamento, como recentemente aconteceu, quer dizer, o pessoal esticando a corda, e vai chegar uma hora que a rainha vai apertar o botão lá e falar: vou ter que dissolver esse parlamento e chamar novas eleições. Vocês estão cruzando uma linha aqui que não dá. Então, esse tipo de coisa a gente vê presente, né? Esse poder moderador ele existe em países com uma política bem consolidada, Inglaterra, Israel e etc. Eu acho que, no caso do Brasil, talvez a gente esteja falando, tentar rediscutir aquele período de transição do nosso período ordenativo para um constitucionalismo nosso. O Dom Pedro teve a capacidade de criar um constitucionalismo nosso, brasileiro, nosso, em que ele reconheceu a necessidade de alguns códigos, quer dizer, ele cede em parte para o bonapartismo, mas ele fala, oh, não vou ceder em tudo aqui, eu vou manter as autonomias regionais. O Dom Pedro ele mantém boa parte das autonomias regionais por intermédio de uma estrutura jurídica muito específica no Império, né? De juízes de paz, de juízes ordinários, quer dizer, a estrutura de organização judiciária do país no Império é uma obra de arte aquilo. Então, ele consegue manter o país unido sem dar um tiro. O cara é um gênio, foi um baita enxadrista. 22 anos de idade, Constituição, 24 anos de idade. Acha um estadista com 22 anos de idade que fez 5% do que o Dom Pedro fez. 5%. Vocês não vão achar. Não vão achar. Então, eu acho que a gente está falando aqui, se a gente for puxar as ideias do Razoni para o problema brasileiro, a gente vai ter que voltar exatamente no nosso período de construção do Brasil. É quando ele passa a ser, quando o Brasil nasce como nação, né? Ele nasce como nação ali, a partir de 1817 até chegar em 1822, e a gente realmente se tornar uma nação reconhecida, inclusive por Portugal. Portugal nos reconhece como nação. Enfim, se a gente ficar falando de Dom Pedro aqui, não vamos embora mais.
Tem uma outra pergunta aqui de Tatiana Garcia, da Uniceub. O populismo é sempre trazido ao debate como pejorativo. Populistas, entre aspas, estariam sendo alçados ao poder em alguns países. Como o autor, Razoni, e o senhor abordam o fenômeno do populismo? Talvez seria interessante também, se me permite a Tatiana, pedir para explorar, porque o Razoni, não como uma reação única ao globalismo, a esse liberalismo universalista, né, que ele tanto critica, que se consolidou muito depois da Guerra Fria, né, sobretudo a partir dos anos 90, mas ele identifica três grandes reações antiliberais, né? Primeiro, uma reação de uma oposição neocatólica, que estaria inclinada a buscar os valores, resgatar valores bíblicos, né, da defesa dos valores da família, oposição ao aborto, à eutanásia, defesa dos símbolos religiosos, né, de Deus mesmo, né. E ele identifica uma segunda reação, que ele chama de neonacionalista ou estatista, que é contrária à transferência de poderes à União Europeia, à ONU, enfim, né? Uhum. Mas está meio distante das tradições, né, religiosas e dos valores, né, que embasaram o nacionalismo protestante do século XVI, né, a construção nacionalista. E ele defende, no fundo, uma terceira visão, que seria uma visão conservadora ou tradicionalista, uhum, né? Uhum. Que defende a ordem dos Estados Nacionais Independentes com base naqueles dois princípios da ordem protestante, que, primeiro, a autodeterminação, mas, por outro lado, também aquele mínimo moral de valores que pode-se, talvez, de alguma maneira, se associar aos 10 mandamentos, enfim, que os protestantes usavam no século XVI, né, quando, não sei se podia também tratar um pouco disso, juntamente com a pergunta da Tatiana.
Ele não fala de populista, nem de populismo, e etc. Eu sei que existe uma linha do Steve Bannon a respeito de uma abordagem positiva do que é populismo, de uma revisão desse conceito de populismo que se distancia daquele populismo fascista, e aí eu uso o termo fascista no seu sentido técnico, não no seu sentido de redes sociais. Fascista mesmo, ele se distancia bastante e ele tenta, de certa forma, fazer esse trabalho que a gente vem fazendo, que é dar às palavras o conceito adequado, retrabalhar o conceito, é semântico, né? E o Razoni não vai por essa linha, ele não aborda nada, absolutamente nada, em relação ao populismo. Eu confesso que esse é um tema que eu entrei pouco até hoje, mexi muito pouco, não entrei e não me sinto, digamos assim, confortável nem habilitado para me aventurar nesse assunto, justamente pela falta de estudo mesmo a respeito. Eu não parei para estudar nem para pensar. Então, seria uma aventura da minha parte tentar, de certa forma, entrar nesse tema, e eu realmente peço desculpas. Em relação a essa abordagem, Roberto, que é uma coisa curiosa, é necessário conhecer um pouquinho de política de Israel, do que é que está acontecendo em Israel. E aí falo de política do ponto de vista partidário. Eles vão enfrentar a sua terceira eleição agora no dia 2 de março, já foi anunciado pelo Knesset. Eles vão para a terceira eleição em menos de um ano. Eles não conseguiram formar um parlamento, eles já vêm desde outubro de 2018 enfrentando esse problema. Outubro de 2018, anotem essa data. Muita coisa aconteceu em outubro de 2018 que começou a gerar uma modificação na chamada ordem mundial, né? outubro de 2018, você tem uma fratura na aliança que Benjamin Netanyahu tinha para governar Israel. A eleição deveria ter ocorrido em setembro de 2019. Ele antecipa as eleições para abril por conta de um desentendimento com um líder político chamado Avigdor Lieberman. No meio desse caminho, ele acaba perdendo, inclusive, o apoio de Naftali Bennett, que é um outro político bastante importante em Israel. E esses nomes, guardem bem, eles estão associados a essas linhas de pensamento que o Roberto colocou. Então, o Lieberman, ele é exatamente esse nacionalista estatista, né? Ele não tem nenhuma simpatia, muito pelo contrário, ele tem zero simpatia em relação ao rabinato. Ele é um político judeu secular, e ele é secular e militarizante, bastante positivista, e se coloca como um nacionalista de direita e etc. Esse é o Avigdor Lieberman, que compunha o governo de Netanyahu no, enfim, 19º, 22º mandato em sequência do Netanyahu. Essa é uma linha. A outra linha, que fala de valores religiosos e etc., de um político chamado Ayran Deri, que é líder do Chas, que é um partido político de origem religiosa. Então, essa é uma outra linha política dentro, digamos assim, dessas abordagens de nacionalismo, né? E aí você tem o próprio Netanyahu, né, que tenta fazer uma conciliação desses... O Netanyahu tenta, e ele está o tempo inteiro se avocando a essa tarefa de conciliador, né, desses dois pontos. E o ponto de fratura que a gente tem hoje é entre essas duas visões, né? Basicamente, o Lieberman quer que os rabinos sirvam o exército também. É isso. É, esse é o problema. Ele quer rabino pegando em fuzil também. Ele fala, ou todo mundo vai, ou não tem. E você tinha uma tradição antes, né, correndo em Israel. A fratura começa em 2015 com o Bagatz. Bagatz é o... A Suprema Corte de Israel dá uma profunda derrapada, né? Porque eles fazem várias intervenções e onde eles deveriam, de certa forma, juridicamente dizer tem ou não tem, quer dizer que é uma questão deontológica, não só deontológica, mas ontológica, tem por causa disso, tem que servir o exército por causa disso, ou não tem que servir o exército. O Bagatz fala, não, eu não vou decidir isso aqui, sob o ponto de vista jurídico. Eles dão tantas decisões, né? Eles reintegram partidos, banem pessoas da política. A Suprema Corte de lá é um dos maiores antros de ativismo do mundo, a Suprema Corte de Israel. E é aquele ativismo seletivo. Na hora de dizer se o cara tem que servir ou não tem que servir, ele abre mão e fala, o Knesset que faça uma lei aí e resolva esse assunto aqui, que eu não vou entrar no mérito. E aí, viram o que aconteceu? Agora, enfim, eles estão brigando no Knesset, não dá para formar maioria por conta dessa lei específica. O Lieberman fala, se não formar maioria, eu não entro em relação a essa lei. E aí o pessoal do Rabinato, que é o Chaz, o United Torah Judaism, eles vão falar, bom, mas se também obrigar, você vai acabar com o Rabinato, você vai acabar com uma das nossas funções, que é educar o resto do país. Então você tem um conflito se o que deve prevalecer é a educação ou o fuzil. É uma discussão complicada, não é uma discussão simples. E essa passagem do Razoni, ele está falando disso. Ele está falando desse problema que existe hoje em Israel, né? Dessas linhas, desses tipos de nacionalismo que estão, de certa forma, causando fraturas. Eu já identifico isso no Brasil. Isso vai acontecer em breve aqui. Vai ter essa linha, digamos assim, de divisão. Os liberais brasileiros já estão se acomodando, estão gostando de ser progressistas. Está gostoso, está quentinho. Estão gostando, está confortável. Então, isso aí já está se acomodando. Essas melancias estão se acomodando no caminho. Agora, entre, digamos assim, as linhas políticas de natureza mais conservadora, a gente já começa a ver esse tipo de debate já começando a chegar no Brasil, né? Se a gente tem que ir por uma linha mais militar ou mais, digamos assim, de valores que eles chamam de núcleo ideológico, né? A imprensa chama núcleo ideológico e tal. Dá um nomezinho, núcleo ideológico. Aí tem a turma lá que é o núcleo não ideológico, é o técnico, tecnocrático e etc. Tem uma abordagem mais militarista e pragmática da coisa. Não é um liberal, mas ele é um pragmático, ele é um positivista dentro desse meio, digamos assim... Ele é menos filosófico, né? Tem aquela abordagem mais pragmática e tal. Isso está acontecendo lá. Até 2022 nós vamos ter essa fratura aqui no Brasil. Tá? Você vai ver isso bem definido, assim. não sei se do ponto de vista partidário, acho que talvez, do ponto de vista partidário, isso vá ocorrer aqui no Brasil, sim.
Bom, eu tenho aqui uma pergunta de Tânia Mansur, da UNB, que é mais filosófica. Ela diz que o filósofo Alfonso López Quintás, no livro Inteligência Criativa, define valor como tudo aquilo que nos ajuda a desenvolver nossa personalidade, a ser mais. Teilhard de Chardin, ela cita entre parênteses. Quando assumimos esses valores como princípios configuradores de nossa conduta, convertemos valores em virtudes. Nesse sentido, é possível conciliar a percepção de López Quintás com a caracterização do nacionalismo como virtude, segundo Razoni?
Pergunta difícil. Eu confesso minha ignorância. Eu não conheço o professor Quintás. Deixa eu tentar reler aqui. Esses valores como princípios configuradores de nossa conduta, convertemos valores em virtudes. Quer dizer, deixa eu tentar raciocinar aqui. Não conheço a obra. Deixa eu tentar entender aqui, Tânia. O que a gente está falando é que a causa original de uma virtude é a existência de um valor, né? Então, quer dizer, o que a gente está raciocinando aqui é numa matriz axiológica em que a axiologia, ela é causa da existência de determinadas virtudes. Eu não sei, eu precisaria de um tempinho para pensar, né, nisso aqui, porque a questão da virtude, vamos falar das duas coisas separadamente, né? Por que o nacionalismo é uma virtude?
Poder ajudar também, assim, porque uma coisa que o Razoni defende não é nações específicas. O que cada nação vai fazer, ela vai errar, vai acertar.
É a ordem política.
Mas ele defende justamente essa organização que permite a liberdade de cada nação tomar o rumo que ela achar mais adequado, sem interferência de um império, de um terceiro, que imponha o que deve ser feito ou não, né? E isso é que, para o Razoni, levou, inclusive, as melhores coisas da ordem política humana, por exemplo, desenvolvidas de liberdade, democracia, todos esses mecanismos de repartição de poder, três poderes, as garantias das liberdades, direitos humanos, tudo isso foi criado dentro de experiências concretas nacionais, de liberdade nacional. Não foi concebido da cabeça de um teórico qualquer imposto. Não, isso foram experimentos, né? O Razoni é um sujeito muito empírico. Ele defende a realidade concreta e aí ele identifica, na tradição anglo-americana, o desenvolvimento, dentro dessa liberdade nacional, de mecanismos que garantem a liberdade e tudo mais. Então, ele defende essa ordem nacionalista de permitir cada nação que se desenvolva tal, com base nas suas tradições, nos seus valores, como a melhor forma de defender a liberdade, a diversidade, né? E inclusive levando à tolerância. Diferentemente, ele se contrapõe sempre à visão imperial que procura impor a paz e a prosperidade, né? Costuma, todos os impérios vêm com uma manifestação sempre muito positiva do ponto de vista teórico, né? Eles têm esse objetivo desde Hammurabi, enfim, desde a Roma, Pax Romana, né, de vamos acabar com a divergência aqui, vamos estabelecer a paz impondo, né, uma ordem, mas isso acaba, obviamente, com a liberdade, com a diversidade. O que o Razoni defende é a possibilidade dessa experiência em cada nação para que se leve, e isso, inclusive, segundo ele, pode levar a frutos muito melhores do que tentar idealizar uma concepção única para todo o planeta, né? Enfim, desculpe eu entrar na...
Eu que sou um cara muito assim criterioso em relação às palavras, olha só, vou ter que improvisar agora, né? Enfim, eu não parei para pensar a respeito da abordagem do nacionalismo como uma virtude. Vamos ser técnicos em relação ao conceito de virtude, né? Quando a gente tem o conceito de virtude em mente, a gente invoca as virtudes cardinais dos doutores da Igreja. As virtudes cardinais, elas, na verdade, nascem com Platão, né? Em Leque, num diálogo chamado Leques. E aí, a partir disso, o primeiro doutor da Igreja a abordar esse problema é Santo Ambrósio. Santo Ambrósio é o primeiro doutor da Igreja. No século IV, aborda o problema das chamadas virtudes e constrói a teoria das virtudes cardinais, que é recuperada depois por São Tomás de Aquino. Dentro da cultura judaica, a questão das virtudes, você extrai não só dos 10 mandamentos, mas você extrai dos 614 mitzvah, né? Que são as obrigações que você tem que cumprir, as positivas e as negativas. Então, a partir dali, você tem as chamadas virtudes. É óbvio que tratar o nacionalismo como uma virtude, porque as virtudes, prudência, justiça, as quatro virtudes cardinais, é prudência, justiça, coragem, temperança. Prudência, justiça, coragem e temperança. Nacionalismo não consigo encaixar, né, como se fosse tecnicamente uma virtude. E aí, puxando até nos 614 mitzvah, dentro da halahá, por exemplo, será que dá para a gente tratar o nacionalismo tecnicamente como uma virtude? O que será que o Razoni quis dizer ao tratar o nacionalismo como uma virtude? Ele quer criar um novo pilar de virtude dentro desses compromissos, desses estados de alma? Será que o nacionalismo ele é, de fato, um estado de alma? Porque ele mesmo não trata tecnicamente o nacionalismo, na obra dele, como uma virtude, do seu ponto de vista técnico de virtude. Ele trata como uma ordem política geradora de liberdades. É isso que ele fala. É uma técnica. Ele trata, do seu ponto de vista técnico. Portanto, se é uma técnica, não é uma virtude, né? Nem tampouco é um valor. É uma técnica. Eu posso lançar a mão do nacionalismo assim como eu posso lançar a mão do comunismo, sei lá. Mas por que eu vou lançar a mão do comunismo? Porque eu quero montar um partido e mandar em todo mundo. Então eu quero fazer desse jeito, né? Então, do seu ponto de vista técnico, eu vou perguntar para ele.
Ele fala que o pai dele, se não me engano, considerava, ele entende o nacionalismo com virtude como uma herança do pai.
Uma herança da família dele, exatamente, que é passado.
Mas é justamente por isso que eu imediatamente pensei nessa percepção do López Quintas, que é uma percepção muito interessante que talvez fosse confiada, não sei.
O que o López Quintas eventualmente abordaria seria uma
reiterada incorporação de valores à sua prática que
já virtudes.
Encontro, isso.
Já virtudes.
Então,
não é o conceito católico, né? E nem tampouco o conceito judaico de virtude, porque esse conceito católico, o conceito judaico, ele é dado, né? Ele é construído.
Eu passei da metade do livro e o que eu consegui, e eu estava tentando ligar a virtude aristotélica com a
católica
e tudo mais, o que eu entendi do virtude que ele quis dizer foi ligar duas coisas que são prioritárias para qualquer sociedade, para qualquer célula, por menor que seja, da família, a nação, que seria o princípio da lealdade, que sem ele não se constrói nada, e a grande flor que a lealdade gera, que é a liberdade.
Exato.
Passando pelo nacionalismo. Então, a ideia que eu tive dele de virtude foi dessa transição de duas coisas tão sublimes e tão importantes,
uhum,
para a
civilização. Uhum.
Seria isso?
Eu não sei, porque assim, eu sou tão chato com as palavras, né, que eu começo a concordar com a Tânia. Será que transformar o nacionalismo como uma virtude seria tecnicamente adequado? Eu precisaria perguntar para ele. Eu teria que sentar com ele e falar: professor, surgiu lá no Brasil uma dúvida assim. Por que o senhor chamou de virtude e não chamou de outra coisa, né? O valor do nacionalismo, ou meramente o nacionalismo como técnica, por que o senhor trata isso? O que o senhor entende por virtude? Porque, de fato, né, se a gente for analisar tecnicamente sobre o conceito de virtude, o que é a virtude, você fala, ou ele está querendo construir um quarto pilar de uma virtude cardinal que é, digamos assim, um derivativo, né, das mais virtudes, ou não sei, ele, enfim, está tentando construir alguma coisa. Não sei, não saberia responder mesmo. Vai ficando difícil, né?
É bom até perguntar, né? Mas tem a impressão que o Razoni só, talvez seja até mais simples, só está querendo um pouco defender o nacionalismo, resgatar o nacionalismo tradicional, né, que tem origem na Bíblia, que tem origem no Antigo Testamento, né, e que foi, ao longo do tempo, enfim, a partir do século XVI, com, enfim, primeiro Henrique VIII, né, que foi o primeiro exemplo que ele deu de uma nação que se liberta, digamos, do jugo na época do Sacro Império Romano Germânico, né, e depois os holandeses, franceses, e que criaram essa ideia de nação com base realmente em valores tradicionais da Bíblia, né, contrariamente à tradição imperial, que era muito mais antiga. Obviamente, ao longo da nossa antiguidade, o que prevaleciam eram impérios, né?
Uhum. Exato.
Babilônia, exato. Síria, os egípcios, persas, isso só para mencionar a região ali onde...
Alexandre Magno, né?
É, exato.
Da Macedônia, que tentou transformar o mundo num...
Todos esses impérios querendo trazer uma dominação realmente global para, uhum, o mundo conhecido na época, uhum, né? E vem essa nova tradição de Moisés, e um Deus, como você mencionou muito bem, né, que diz, não, você não está destinado a dominar o mundo, e sim a desenvolver a sua nação nesse território específico, exato, com essas fronteiras e tal, respeitando o seu vizinho, que terá também as suas tradições, nas suas fronteiras. Então, toda essa tradição bíblica que ele procura resgatar, e que é absolutamente, enfim, desprezada, talvez, pela academia, né?
Exato.
Como você avalia a nossa nova política externa que procura justamente resgatar valores tradicionais da sociedade brasileira? Enfim, contrariamente àquela visão pasteurizada, assim, de que só devemos concordar com o que é politicamente correto, com que, enfim, um pouco, talvez, fazer talvez um paralelo com a nova visão nacionalista de Trump, que se diz um nacionalista, né? Uhum. O America First é claramente uma visão nesse sentido de trazer os valores dos Estados Unidos antes de adotar valores globalistas, né? Então, ele é super criticado porque não quer submeter os seus soldados ao julgamento do Tribunal Penal Internacional, não quer aderir a determinados tratados, como o Acordo de Paris, e aí é considerado pela grande mídia, pela imprensa e pelos liberais
universitários. Ele é refratário a comprar conflitos
alheios. Exato, exatamente. Né? Queria um pouco que você desse a sua opinião sobre a tentativa do presidente Bolsonaro, do ministro de Estado, de romper com essa tradição política externa pasteurizada, de só falar o que todos os outros vão ver como tendo algo, como um país bonzinho, que cumpre as regras globais e tudo mais, e tentar trazer um pouco esses valores do povo brasileiro para o debate. Enfim, eu queria um pouco, se pudesse explorar, dar sua opinião sobre como essa nossa tentativa, que é tão criticada, né, pela...
Eu vejo de maneira muito positiva, com muito entusiasmo, né? Principalmente o alinhamento Itamaraty com essas, e a abertura, né, do país para esse tipo de discussão, que gera reflexões e autorreflexões que são extremamente positivas, extremamente importantes, nos provocam ao exercício da autoconsciência, né? A gente estava, de certa forma, perdido no nosso exercício de autoconsciência, e esse trabalho excepcional do ministro Ernesto, junto com o Felipe Martins, leva o Brasil a repensar, a uma retomada da sua autoconsciência. É fundamental esse trabalho político e de posicionamento do Brasil em relação a determinados temas. A ideia de que o Brasil é um país diplomaticamente bonzinho, ela não é 100% verdadeira, né? Vou dar alguns exemplos aqui. O mais polêmico dele foi uma resolução da ONU, não me lembro de cabeça qual o número da resolução, após a guerra de 67 em Israel, que determinava que o Estado de Israel deveria, de certa forma, ser decomposto, porque era um Estado terrorista. E o Brasil votou a favor dessa resolução na ONU. Depois eu recupero aqui, inclusive orientado pelo então presidente da República, que era um general, um militar. Votou contra. Sempre teve posturas bastante anti-sionistas, né? Então é bonzinho até a página 3, né? É bonzinho até onde interessa. Então, eu acho que essa reconfiguração do papel do MRE, do Ministério das Relações Exteriores, é fundamental. E aqui, obviamente, a gente tem algumas preocupações em relação ao que nos é bastante caro, né? Porque o Brasil, sob o ponto de vista constitucional, tem um compromisso profundo com direitos humanos, e esse realinhamento ele vai em direção a essa linha, e aí a gente não está falando desse direitos humanos que é uma construção retórica permitida, né? Ah, é o direitos humanos daquele negro que eu vou te dizer qual é o tipo de negro que eu permito que você seja. Não é esse direitos humanos que eu estou falando. Estou falando de direitos humanos de verdade, genocídio, esse tipo de coisa que está acontecendo em outros países, né? Mutilação, abuso de criança... Falando de coisa séria, não estou falando de mimimi, é coisa séria. Então, o trabalho do Ministério das Relações Exteriores em relação a esse alinhamento com outras nações, ele não só reinsere o Brasil em um compromisso específico, em um compromisso bastante demarcado do Brasil como um player importante, um líder mundial importante de peso, no auxílio de uma reconstrução de um mundo que cultiva a liberdade. Isso, obviamente, é importante, do ponto de vista externo, para os outros, mas é muito mais importante para nós. Esse papel do Ministério das Relações Exteriores, ele gera uma capacidade de autorreflexão para nós que nós nunca tivemos, Roberto, nunca. Isso nunca aconteceu no Brasil. Quer dizer, o Brasil se posicionar, e os posicionamentos do ministro Ernesto são posicionamentos que provocam uma autoanálise, provocam uma tomada de consciência do país em torno de questões que são muito importantes para nós, brasileiros. O que é que a gente quer? Que tipo de nação a gente quer construir? Com quem que nós queremos nos associar? Que tipo de política a gente está falando? Quer dizer, eu vejo um despertar de maturidade muito grande. Eu sempre vi o Ministério das Relações Exteriores em gestões anteriores, e aí me permita abusar aqui da liberdade de expressão. É ruim, né, quando você está dentro da casa da pessoa e abre a geladeira e fala, cadê a cerveja e tal. É feio isso, mas a gente vai ter que fazer isso aqui. As gestões anteriores mostravam uma imaturidade muito grande, né? O Brasil, ele nunca foi um anão diplomático. Eu não gosto dessa terminologia, principalmente porque a gente já teve anãos importantes. Apesar da estatura, a gente madura, né? Então, o Brasil nunca foi um anão diplomático, mas em vários períodos foi, de fato, uma criança diplomática. O Brasil agiu como criança em vários momentos da nossa história diplomática. E agora a gente está agindo como adulto, né? Parece que o Brasil chega na mesa de negociação e a gente vê o Felipe Martins dentro do Salão Oval e a gente fala, tiramos carta de motorista agora, né? Agora a gente já tem mais que 18. Vamos entrar na OCDE, a gente não é criança mais. E durante muito tempo o Brasil foi uma criança diplomática. Agiu como sempre conduzido pela mão de alguém, sempre com cuidado, aí sempre alguém vinha e trocava as nossas fraldas. A gente sempre foi uma criança. Com o ministro Ernesto, a gente agora tirou carta, a gente já está fazendo negócio de verdade, assinando compromissos, a gente virou um adulto diplomático, a gente virou um player, o Brasil é ouvido no mundo, né? A gente veio no caminho conversando com o Juliano Barra, que deu um feedback extremamente importante a respeito da atuação do ministro na França. Então, quer dizer, a gente passa a ser, de certa forma, ouvido, em alguns momentos até temido, o Brasil passa a ser temido diplomaticamente. Nossa posição diplomática, ela passa, de certa forma, a ser objeto de, assim, bom, não estou lidando com qualquer um, eu estou lidando com o Brasil. Quer dizer, não é um país que eu posso, de certa forma, tratá-lo de maneira, enfim, vou evitar nomes aqui, mas tratá-lo dessa maneira com que foi tratado. Isso tem custo, isso não é assim que funciona, eu não posso fazer isso aí. Eu não estou lidando mais com um país que eu posso simplesmente apertar botões, etc. Então, acho que crescemos. Eu fico feliz e entusiasmado de morar num país adulto.
Bom, eu acho que já são quase 13h, eu acho que eu vou ter que, infelizmente, dar por concluída o nosso evento aqui. Realmente foi extraordinária a sua palestra, a sua conferência, uma verdadeira aula. Eu recomendo a todos vivamente que leiam esse livro, porque por mais que tenha sido realmente uma conferência muito completa, muito rica, o livro ainda tem muitas outras questões, muitos outros aspectos que não teve tempo aqui de desenvolver com mais profundidade. É um livro muito bem escrito, é muito fácil de ler, então eu recomendaria muito a leitura, né? Então, só pediria um agradecimento, uma salva de palmas aqui para o nosso professor.
Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com/FUNAGBrasil. Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca. Acompanhe as atividades da FUNAG Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e Flickr.